Atenção, vestibulando! Fique online para os estudos. Jogue o desânimo na lixeira e acesse as pastas do conhecimento. Está entrando no ar o FPA na madrugada.
FPA na madrugada.
FPA na madrugada.
Você ligado no vestibular.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA na Madrugada, conectando você no mundo do vestibular. No programa de hoje, o nosso tema é a intervenção federal no Rio de Janeiro. Para tratar esse assunto, esclarecer, já que é um assunto do momento, né, que tá aí na grande mídia, a gente tá recebendo hoje uma convidada, é a professora de Geografia, Érica Negrão. Professora, muito obrigado pela sua participação, bem-vinda aqui à Rádio Web.
Eu que agradeço.
Professora, pra gente começar esse programa, é um assunto aí, como a gente já falou, que tá na grande mídia, tá circulando, tá gerando um grande debate, mas é importante esclarecer, né? Porque aí conceitos que às vezes são usados como sinônimos e que tal, e eles na verdade propõem outras significações. Eu queria que a senhora primeiramente explicasse o que é uma intervenção federal, né? Que é como o próprio governo denomina essa ação, e aí como as pessoas acabam confundindo isso com uma intervenção militar. Então, o que é uma intervenção federal e o que a diferencia de uma intervenção militar?
Certo. Sempre que a palavra intervir fizer parte de uma ação pública, significa que algo não está sendo controlado como ela deveria estar sendo controlado pelo órgão que foi inicialmente responsável. Então, é preciso uma intervenção de uma outra entidade competente. Vamos tentar esclarecer melhor isso. Os mais comuns tipos de intervenção é a federal, como você mesmo citou, que ocorre no Rio, e a intervenção militar. Ambas tratam de decisões emergenciais para conter crises, mas elas são bem diferentes entre si. No Brasil, desde 88, que foi quando foi promulgada a Constituição, a gente nunca tinha tido uma intervenção federal, até que ela foi instaurada no Rio de Janeiro, né, em fevereiro agora deste ano. Já a intervenção militar, ela marcou o nosso país na época em que ficou conhecida como ditadura militar. A intervenção federal, ela passa a valer após um decreto do presidente da República. Esse decreto, teoricamente, ele precisa ser votado na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e tem o poder, né, o Senado, de aprovar ou rejeitar a intervenção federal. Quando aprovado, aí sim o presidente vai nomear uma pessoa para ficar à frente dessas operações. Como um exemplo claro foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, quando o setor de segurança, né, como você mesmo disse, foi tomado pelo governo federal. Já a intervenção militar é quando ocorre o uso de forças do exército, da marinha, da aeronáutica, para controlar uma situação que foge do domínio de um órgão, como o Estado. A intervenção militar, ela pode ser comandada pelas próprias forças militares, tomando poder, o que é normalmente chamado de golpe militar. Ou ainda, quando uma nação envia tropas militares para outros lugares, para contornar conflitos armados. O Brasil, o próprio Brasil, como a gente bem sabe, já viveu essa intervenção militar entre 64 e 85, que foram os anos da chamada ditadura militar, quando o Exército, depois o presidente Jânio Quadros.
E professora, só para a gente terminar esse ponto aí de esclarecimento, a senhora falou aí que, na verdade, pode ser uma intervenção, vamos dizer, em algum setor da sociedade, que de repente, vamos dizer, uma área de, por exemplo, a gente está falando da área de segurança, mas vamos dizer que a gente tivesse uma situação caótica na saúde pública, de repente o governo federal poderia fazer uma ação emergencial para, sei lá, enviar mais médicos, abrir mais vagas nos hospitais? Pode ter, por exemplo, esse outro tipo de intervenção federal em outros âmbitos, sim, da sociedade?
Pode sim. A intervenção federal, ela representa também um estado de exceção. A gente precisa entender que a própria Constituição Federal, ela vai prever isso no seu artigo 1º, tá? Só que uma intervenção, ela permite a suspensão temporária da autonomia desses entes, dessas instituições, né? Em situações específicas, por exemplo, quando não houver outro remédio capaz de corrigir essa situação de anormalidade. Aí sim pode surgir a intervenção federal.
Então não é específica para a área de segurança pública,
não,
por
não.
Exemplo. Professora, aí voltando para esse caso que a gente está discutindo, especificamente aí a realidade do Rio de Janeiro, né? Circulam, na verdade, muitos dados, existem muitas instituições que fazem pesquisas, né? Principais dados ou registros disso é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Só que nesse anuário, o Rio de Janeiro, que tem sido alvo agora dessa ação, né, ele não figura entre as 10 capitais mais violentas do Brasil, né? Do seu ponto de vista e também do que o próprio governo tem usado como discurso, né? O que tem justificado essa intervenção federal no Rio de Janeiro no âmbito da segurança pública? Qual foi o contexto social e político que levou a essa intervenção, já que, por exemplo, pelo menos nos números, ele não está entre os piores locais na segurança pública?
Na verdade, isso foi a imagem do caos do carnaval e a admissão de culpa do Pezão, né? O governador do Rio de Janeiro, dizendo que o seu gabinete não estava preparado. Gera uma percepção de que o governo estadual está falido nesse quesito. Tudo isso é uma verdade factual. Por quê? Porque com a chegada do carnaval, de fato, não houveram alterações. O caos estava e o caos permaneceu. As ocorrências, elas tampouco aumentaram, seguindo os mesmos índices absurdos de sempre. Eu tenho alguns dados também oficiais do governo que afirmam que em 2017 a taxa de mortes violentas no Rio, nesse período, ficou entre 40 por 100 mil habitantes. O que em 2009 é até menor do que de 2009, que era 44,9, e 2010, 36,4. Pela primeira vez, através da Constituição Federal. Então, a partir desses dados, a gente vai perceber essa manutenção do caos. Então, a gente tem que fazer uma análise mais profunda do que, de fato, essa intervenção, qual a intenção, qual a intencionalidade dessa intervenção.
Professora, só para a gente terminar esse bloco, que a senhora falou que, na verdade, as forças da segurança pública, por exemplo, aí nesse caso do Rio de Janeiro, ficam subjugadas a uma nova hierarquia, né? Alguém que é denominado, designado para comandar essa intervenção. E no caso lá do Rio de Janeiro, tem um representante das Forças Armadas à frente disso, né? E como é que ficam as Forças Armadas do local, por exemplo? O chefe da Polícia Militar, da Polícia Civil, outros órgãos de segurança, como é que eles ficam nessa situação? Eles têm que se reportar diretamente a esse interventor ou eles ainda continuam com a mesma estrutura hierárquica de antes?
É muito interessante essa pergunta, porque assim, para conduzir essa intervenção foi designado o militar, que é o general Walter Braga Neto, que passou a chefiar a Polícia Civil, Militar, os bombeiros e a área de inteligência do Estado. Ele passa a chefiar. Dessa forma, a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, ele passou não só a responder mais ao governo do Estado, como geralmente acontece, né? Mas sim diretamente ao presidente da República. Também vale citar que essa intervenção, ela tem um período de permanência, ela está estipulada até o final do ano de 2018.
Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA na Madrugada. Hoje estamos falando sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro e quem está esclarecendo esse tema pra gente é a professora Érica Negrão. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Ô, curioso!
Fernanda, deixa eu te contar. Na semana passada eu vi um ótimo filme de guerra e fiquei me perguntando, como será que surgiram os exércitos?
Eles apareceram antes mesmo do conceito de país, Luana, por volta de 2.500 anos antes de Cristo.
E que povos eram esses?
Foram os sumérios da região sul da Mesopotâmia. Eles se interessavam em locais estratégicos, como canais e terras cultiváveis, e isso provocava disputa entre as cidades e estado vizinhas.
Cidades e estado. Isso me lembra muito a história da Grécia Antiga e de Esparta, que ficou conhecida pelo grande poder militar.
Bem lembrado. Os historiadores consideram que foi em Esparta que surgiu o primeiro exército profissional do mundo. Mas o exército espartano que a gente estuda só ganhou fama por volta do século 6 a.C., bem depois dos sumérios.
Oh, curioso.
Interessante. E que tipo de armamento esses exércitos antigos usavam?
Principalmente lanças, machados e adagas. O transporte era com carruagens. Nelas ia sempre um guerreiro armado com dardo ou arco composto, que eram feitos de ossos, tendões ou feixes de madeira.
E é incrível pensar como esses exércitos foram importantes para organizar os estados que a gente conhece hoje e também para desenvolver novas tecnologias. A internet, por exemplo.
É verdade, Luana. Mas é bom lembrar que todo esse poder precisa ser utilizado apenas para a nossa segurança e de forma responsável pelos nossos governantes.
Ô, curioso!
UFPA na madrugada. Você ligado no vestibular. UFPA na madrugada. Você ligado no vestibular.
Estamos de volta com o programa UFPA na Madrugada. Hoje estamos falando sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro. A nossa convidada hoje é a professora de Geografia Érica Negrão. Professora, a senhora já falou um pouco desse contexto que levou aí a decretação, né, desse estado de intervenção no Rio de Janeiro. Mas, de fato, tem, além do aspecto social, da violência, mas claramente um outro agente envolvido nisso, que é a comunicação, a mídia, né? E hoje em dia se fala muito, né, de fake news, da manipulação das informações, de como os meios de comunicação acabam transmitindo também informações que não são precisamente as corretas ou as que correspondem à realidade. Como é que você observa esse papel da mídia? De que forma ela interferiu nesse contexto que levou à decretação desse estado de intervenção federal?
Muitos afirmam que a intervenção no Rio é mais uma encenação político-midiática. A chamada explosão de violência na cidade durante o carnaval se restringe a relatos de crimes ocorridos apenas na região mais central, que é na região da Zona Sul, justamente aquela que é a vitrine carioca para o turismo. Por isso, uma estratégia de colocar o exército na rua é muito perigosa, porque ele pode trazer uma sensação de segurança a essa área e também é uma forma de dar uma resposta midiática muito mais do que uma resposta efetiva à violência.
E professora, em relação ainda, nesse caso aí da mídia, acho que é importante a gente falar um pouco dessa realidade das fake news que ocorre não só nesse caso do Rio de Janeiro, a gente acabou de passar por essa greve dos caminhoneiros circulando no WhatsApp, nas redes sociais, muitas informações falsas. Em outros casos aqui no Pará, quando houve chacinas, a gente também recebe muitas dessas informações. E nesse contexto aí do Rio de Janeiro, como é que tem agido essas ferramentas, essa forma de divulgação de informações falsas?
É interessante como essas notícias falsas, elas são facilmente disseminadas na internet, né? Mas e aquele velho ditado? Será que uma mentira dita mil vezes se torna de fato uma verdade? Com relação ao Rio de Janeiro, mesmo depois de decretada essa intervenção no Rio, o que nós assistimos foi uma onda de notícias falsas circularem na internet, com vídeos de tanque do exército se colando na Via Dutra, sendo que esse vídeo era antigo e de uma outra ocasião. Nós também ouvimos falar de toque de recolher anunciado, a decisão do governo federal de intervir na segurança pública no Rio de Janeiro não gerou apenas a polêmica, mas uma onda de informações erradas e que são amplamente compartilhadas nessas redes sociais. São boatos como que quem estiver na rua depois de 22 horas, sem qualquer documento de identificação ou carteira de trabalho assinada, será levado sob custódia para um quartel na Vila Militar, entre outros, que acaba gerando um clima enorme de tensão. Infelizmente, a gente tem assistido atônitos a esses compartilhamentos de conteúdos inacreditáveis. Só que mesmo repetida mil vezes uma mentira na internet, não deixa de ser uma notícia falsa. O problema são os impactos causados por ela.
Pois é, porque acaba gerando justamente uma situação de pânico, né? Pra gente estar vivendo cotidianamente, na verdade, esse fenômeno de compartilhamento de notícias falsas. Agora, professora, a senhora estava fazendo essa análise aí em relação ao papel da mídia, né? E a senhora fez aí um ponto, né, que é interessante, justamente que, lógico, há um problema social, né? Mas há também uma ação orquestrada para gerar imagens, para fazer um apelo à imagem do Rio de Janeiro, né? De uma cidade que está segura, né? Uma cidade turística que precisa estar segura, né? Que impactos isso pode ter, né? Quando, vamos dizer, o aspecto midiático, ele vem, às vezes, até em primeiro lugar do que o próprio bem-estar da população, que deveria ser a primeira assistida, né?
Exatamente, porque acaba você tendo que responder a esse apelo midiático e não necessariamente a questão da violência, mostrando, como eu disse anteriormente, lugares como o centro do Rio de Janeiro, como vitrines, o exército ali, as coisas aparentemente funcionando, enquanto isso, as favelas, ao aumento da tensão, que também pode desencadear em outros inúmeros episódios de violência.
Tá certo, Rádio Web UFPA apresentando do programa UFPA na Madrugada. Hoje o nosso tema é Intervenção Federal no Rio de Janeiro. A nossa convidada é a professora Érica Negral. A gente vai para mais um intervalo e volta daqui a pouco. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular. UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular.
De volta agora para o último bloco do UFPA na Madrugada, hoje falando sobre intervenção federal no Rio de Janeiro. Aqui no estúdio estamos recebendo a professora Érica Negrão. A gente vai continuar essa conversa já já. Antes a gente vai conferir o nosso quadro de conhecimentos gerais. É a hora do Giramundo.
Giramundo.
Olá, esse é o Giramundo e hoje vamos falar de um tema que você já deve ter ouvido por aí, fake news. Fake news é um termo em inglês que significa notícias falsas. Elas são criadas para chamar atenção ou provocar uma reação em benefício de um determinado grupo. O uso desse recurso é bastante criticado, mas bastante antigo. A União Soviética, por exemplo, era famosa por adulterar fotografias. Desde fotos de Stalin com companheiros até fotos da Segunda Guerra Mundial eram manipuladas seguindo as vontades dos governantes. Já em 2016, muitas fake fake news foram disseminadas durante a campanha nas eleições americanas. As estimativas apontam que cerca de 8 milhões de acessos foram gerados com conteúdo falso nas mídias digitais. O objetivo era influenciar a decisão dos eleitores norte-americanos. Aqui no Brasil, o risco de influência das fake news nas eleições chamou a atenção do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Foi determinado um período limite para propaganda na internet. O TSE também está trabalhando em um acordo com Facebook e Google para retirar do ar notícias falsas. Além disso, as campanhas só poderão ocorrer em sites próprios dos candidatos ou partidos. O tribunal ainda proibiu a veiculação de propaganda em páginas de pessoas físicas ou empresas privadas. A influência das notícias falsas prejudica também os veículos por onde elas circulam. O Facebook é investigado pela suspeita de manter perfis falsos que atuaram nas eleições americanas. Além disso, a empresa chegou a perder 330 bilhões de reais em valor de mercado com o escândalo da Cambridge Analytica. No Brasil, um caso recente ocorreu após a morte da vereadora Marielle Franco. Após o assassinato, várias fake news foram criadas buscando relacionar a vítima ao tráfico de drogas. Checar o autor da informação, observar detalhes como layout e o endereço das páginas e pesquisar em diferentes fontes são algumas dicas que podem ajudar a evitar a circulação de notícias falsas. Na próxima semana, o Giramundo volta falando de mais um assunto da atualidade. Fique ligado!
Giramundo.
De volta aqui ao estúdio, onde estamos recebendo a professora de Geografia, Érica Negrão. Professora, a senhora terminou o bloco passado falando um pouco justamente dos impactos, né, que essa intervenção, que às vezes não visa justamente o bem-estar, acaba sendo mais uma propaganda, vamos dizer assim, para mostrar uma situação de normalidade, né, pode gerar mais tensão em outras regiões, né. E o que a gente observa é justamente que em regiões periféricas, as populações mais marginalizadas, das favelas, né, onde que há toda uma série de questões sociais, culturais, estruturais, acabam sofrendo muito também com essa ação de mais forças da segurança, né? Como é que será observar isso, né? Que, na verdade, ao invés da intervenção, será que não haveria um outro modelo de ação do Estado que pudesse justamente atender essas outras populações que, às vezes, acabam sendo vitimadas pela ação do Estado?
O grande problema é acreditar que violência urbana se resolve com repressão. Para mim, implícita ou explícita, quando o governo quer que você assimile até o fim e acredite nessa intervenção. Diante do medo gerado pela criminalidade urbana, o governo, ele acaba querendo ganhar apoio através de ações com essa militarização, né, do Rio de Janeiro. Ele acaba promovendo essa miséria urbana, a insegurança. Para você ter ideia, nossa população carcerária é a que mais cresce no mundo. Quando eu falo nossa população carcerária, tô falando da população dessa juventude mais pobre e negra das periferias. O governo e a grande mídia, elas criam medo e em seguida a resposta é o quê? Mais repressão. Mais potencial de impunidade na matança de pobres urbanos. Eu não tenho dúvidas que essa população pobre, preta, está sendo a maior vítima dessa intervenção. Toda a nossa conversa, ela vai perpassar por um problema que deveria ser a solução, chamada educação. Por um sistema educacional que está defasado pela desvalorização do professor. Por que eu estou falando isso nessa pergunta? Porque políticas públicas de inclusão, elas precisam ser ampliadas, solidificadas. Políticas no campo de combate à desigualdade são sempre as grandes políticas que terão efeitos de solução duradouros. E não parece que essas políticas públicas estejam em alta no Brasil. Porque, mais uma vez, político e mediaticamente falando, se construiu um discurso de que o Estado ele precisa cortar gastos, que não se pode investir. E eu termino respondendo essa tua pergunta com uma outra pergunta. Como é que isso é possível em um país em que quem paga as contas é a educação? Já que a mesma ainda é vista pelo governo como gasto e não como investimento.
É realmente uma questão aí de prioridades, né, e de visão política realmente, professora. Agora, como a gente já comentou ao longo desse programa, um assunto atual que tomou aí a grande mídia, os debates, todas as esferas sociais, né? E geralmente essas questões acabam vindo à tona justamente no Enem, né? Que é o que os vestibulandos que estão se preparando podem se atentar mais especificamente. E essa relatou aí diversos aspectos que de repente podem ser tratados, né? Essa questão das prioridades das políticas públicas, a marginalização de uma população periférica, negra, que sofreu, por exemplo, com o processo de escravização, né? Enfim, com que relações, com que a gente pode tentar compreender isso e, de repente, como é que essa discussão sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro pode ser abordada no Enem, que preza aí por uma discussão mais interdisciplinar? Como é que a gente pode compreender isso nesse contexto dos alunos que querem ingressar na universidade?
É interessante o aluno, primeiro, saber, de fato, que é uma intervenção pública. Essa diferença de uma intervenção pública federal para essa intervenção militar. Saber essa diferenciação, isso é de extrema importância, podendo esse tema ser explorado de diversas outras maneiras, inclusive num tema de redação.
E aí também há esse contexto, né, que de repente pode se fazer essa aproximação com o que foi a ditadura, que é um período histórico também, né, professora? Então, são relações muito amplas, né, possíveis, né, professora?
Exatamente. Por quê? Porque a gente tem um ineditismo, na verdade. É muito inédito essa história da intervenção federal nesse nosso período, né, de pós-redemocratização do Brasil. Fora a memória dessas arbitrariedades cometidas pelas Forças Armadas no Brasil entre 64 e 85, num tempo em que as intervenções eram regras. Então, isso tudo levou algumas organizações mesmo de direitos humanos e políticos de oposição a manifestarem uma preocupação com esses excessos e desmonte dessas garantias constitucionais. Para muita gente, isso se trata de uma ruptura do Pacto Federativo e nada representa uma séria solução para os problemas relacionados à segurança da população do Rio de Janeiro.
E só para lembrar aí os alunos, é até importante também nesse contexto, já que é um fato inédito, nesse ano, 2018, também a Constituição está fazendo 30 anos, então é até emblemático, né, que esse primeiro ato aí de intervenção ocorra justamente no momento que deveríamos estar repensando em como, na maturidade da nossa Constituição, né, professora?
E o que nós temos é o quê? Retirada de parte dessa autonomia, né, de uma unidade da federação, no caso Rio de Janeiro, através da intervenção. Isso vai fazer com que se altere o próprio equilíbrio democrático, colocando em risco alguns pilares do próprio direito ainda estar assentada. Então, assim, resta algumas dúvidas, por exemplo, se a situação do Rio de Janeiro representa efetivamente um grave comprometimento da ordem pública, impossível de ser solucionado, exceto pela intervenção em curso.
Professora Érica Negrão, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje e até uma próxima.
Eu que agradeço.
Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA na Madrugada fica por aqui. Até o próximo sábado, à meia-noite. Você pode também conferir esse programa nos horários alternativos. No sábado, às 3 horas da tarde, no domingo, às 9 horas da noite e na segunda, às 7 horas da noite. O programa UFPA na Madrugada é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Karen Alcântara e Elando Fragoso. Gravação e montagem, Genar Silva. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Alda Cristina Costa. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.